Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. Eu abro o nosso giro de dicas de leitura e lançamentos com as sugestões de Rita Zumba.
Oi, pessoal. Eu sou a Rita Zumba e trago hoje 3 dicas de leitura bem interessantes. Começo com Causos de uma Cidade Amaldiçoada no Sertão. Em Manairama, o escritor Raimundo Salles conduz o leitor pelas histórias de uma cidade interiorana no semiárido Potiguar, marcada por uma suposta maldição desde sua fundação. Contadas com humor e afeto as trajetórias dos personagens, como o bêbado que pede cachaça, a família de agricultores que sofre para colocar comida na mesa, o jovem que se muda para o Sudeste em busca de ascensão socioeconômica, a doida e cuidadora dos animais abandonados, o comerciante que enriqueceu, entre muitos outros. Todos eles desafiam os limites de onde nasceram, à medida que também flexibilizam as fronteiras entre o urbano e o rural. Com linguagem coloquial e capítulos curtos, a obra transforma as adversidades do Seridó Potiguar em um retrato universal das lutas e esperanças brasileiras. Ilustrado por Marcos Aurélio, publicado pela editora Escortete, o livro é uma homenagem à arte, à fé e à alegria que resistem mesmo sob o peso da desigualdade. Agora, um livro que oferece reflexões diversas para temas inconclusivos a respeito da criação do mundo. Em O Cochilo de Deus, Raíssa Lettieri propõe uma narrativa ousada e provocativa, imaginando um mundo deixado em suspensão após Deus tirar um cochilo no 7º dia da criação. Com personagens multifacetados, o romance explora questões espirituais e existenciais, como o sentido da vida, a ausência divina e o impacto do acaso, sem oferecer respostas definitivas. A obra, publicada pela editora Faria e Silva, do grupo Alta Books, combina profundidade filosófica e sensibilidade, abordando temas como individualismo, crise existencial e solidão, convidando leitores de todas as crenças ou céticos a refletirem sobre o papel da espiritualidade em suas vidas. Lettieri apresenta um romance inovador que se destaca na literatura contemporânea por tratar a religiosidade com liberdade e originalidade. E eu finalizo com um alerta sobre os impactos de abusos e negligências na infância. Uma pesquisa recente do IBGE revelou que o Brasil ainda possui 1.607.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, destacando a importância de discutir o tema em diversas esferas da sociedade. Em sua obra, O Peso do Silêncio, Maria Tereza Alvim aborda esse e outros abusos infantis, conscientizando os leitores sobre os impactos de violência e negligência na infância. Após a mãe abandonar os filhos por causa de um casamento conturbado e o pai falecer de uma doença, Madalena e seus 3 irmãos caçulas se tornam órfãos. Sem a chance de escolher o próprio futuro, os 4 são separados e passam a morar com diferentes pessoas da região. A obra foca nas histórias dessas crianças que se tornam alvos de inúmeras violências. Os mais novos sofrem maus tratos psicológicos e físicos das famílias adotivas, enquanto Madalena enfrenta abusos sexuais do homem com quem é obrigada a viver. Assustada, ela confidencia o problema a uma amiga, mas não sabe o que fazer porque seu abusador detém grande influência entre os moradores. Com poucas alternativas, os irmãos fogem da cidade sem deixar rastros. A narrativa é dividida em 2 perspectivas. A da melhor amiga de Madalena, que mostra os impactos do vazio existente depois do desaparecimento, e a da própria personagem principal, ao relatar as experiências quando encontra um novo lar. À medida que são acolhidos por uma mulher gentil, tragédias continuam a acontecer ao redor dos jovens. Entrelaçando o passado e o presente, a autora busca dar voz a histórias muitas vezes silenciadas, ressaltando a importância do acolhimento e da ressignificação do conceito de família para curar as feridas da infância. Essas são as minhas dicas de hoje. Até a próxima!
Gostou das dicas? Você encontra esses 3 livros: Manairama, de Raimundo Salles, O Cochilo de Deus, de Raíssa Lettieri, e O Peso do Silêncio, de Maria Tereza Alvim, com facilidade, na Amazon e demais portais da internet. A dica agora é o livro Amâncio, do escritor e dramaturgo pernambucano Ronaldo Fernandes. A obra traz à tona um tema delicado, mas urgente: a solidão do homem negro homossexual. De forma fragmentada, o livro conta a história de Amâncio, personagem que vai revelando aos poucos suas memórias, suas dores e suas descobertas. Os relatos expõem o peso do racismo, do machismo e da homofobia na vida de homens negros e homossexuais. Cada capítulo mistura lembranças e experiências, sem seguir uma ordem cronológica, mas sempre atravessado por reflexões sobre identidade, sexualidade e resistência. Amâncio nasceu do teatro. O ponto de partida foram as histórias que Ronaldo ouviu do próprio tio, que dá nome ao livro, e de pessoas que conviveram com ele. O autor conviveu com Amâncio dos 3 aos 17 anos. E embora eles nunca tenham falado abertamente sobre sexualidade, Ronaldo conta que foi pela arte que esse diálogo, mesmo tardio, pôde acontecer. O livro reúne 27 histórias que se passam entre Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, e São Paulo. Sem uma linha de tempo fixa, as memórias do protagonista atravessam infância, vida adulta e velhice. Lançado pela editora Paraquedas, Amâncio é, segundo o próprio autor, um romance fragmentado, estilo que ele traz da sua experiência no teatro para a literatura. Eu fecho nossas dicas de leitura com um livro que aborda abuso e baixa autoestima em uma autoficção sobre a busca pelo amor. Eu Me Amo, Eu Acho, de Sabrina Guzon, é um mergulho honesto, intenso e por vezes dolorido nas histórias de desamor contadas em primeira pessoa. Com pitadas de autoficção e uma trilha sonora de respeito, tem Emicida, Marília Mendonça, Isa, Claudinho Buchecha e Maria Bethânia. A obra, publicada pela editora Paraquedas, conquista pela coragem de ser vulnerável. Entre traumas, relações conturbadas e reflexões sobre autoestima, a autora escancara as inseguranças e os desafios de quem vive amando demais, inclusive ou principalmente quando não deveria. Um livro para quem já se perdeu tentando se encontrar em alguém. E para quem sabe que o amor próprio, às vezes, vem no fim com um eu acho. Eu destaco agora o lançamento do livro Geografia do Tempo, do embaixador e escritor Ari Quintanella. Diplomata de carreira, atualmente trabalhando em Angola, Ari nos leva, através das páginas, a uma verdadeira viagem no tempo e no espaço. O livro fala sobre memória, livros, amor, amizade e, claro, sobre o próprio tempo. As histórias misturam lembranças de viagens por cidades como Londres, Seul, Quito, entre outras, sempre entrelaçadas com literatura, arte e história. São relatos cheios de sensibilidade, onde livros, livrarias, museus e grandes obras ganham vida como se fossem velhos amigos. Geografia do Tempo também reflete sobre personagens históricos como Alexandre o Grande, Indira Gandhi e Benazir Bhutto. Em conversas que atravessam séculos, conectando passado e presente, com leveza e muita cultura. Publicado pela editora Andrea Jacobson, o livro tem 240 páginas e está disponível na Amazon e também no site da editora, loja.jacobsonstudio.com.br. E agora um lançamento para quem gosta de novelas. Eu destaco o lançamento da editora Instante de Nenê Bonet, romance folhetinesco publicado originalmente em 1980 por Jeanette Claire. Essa nova edição, em comemoração ao centenário da autora, traz textos complementares da poeta e musicista Denise Emmer, filha de Jeanette, com também dramaturgo Dias Gomes, e de Mauro Alencar, especialista em teledramaturgia. O romance conta a história de Ernestina, criada em um lar amoroso e tradicional, preparada para ser esposa e mãe. Recém-casada com Julião, um rapaz de família defensora da moral e dos bons costumes, ela imagina obter afeto e cuidado, mas se depara com a frieza do marido, que se ausenta por longos períodos para tratar de negócios. Uma obra imperdível da grande Jeanette Claire. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá,
hoje, o Encanto de Versos traz para você a poética de Alceu Vamose, poeta gaúcho que viveu de 1895 a 1923. Natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1895, Alceu Vamose foi também jornalista. Publicou seu primeiro livro de poesia, intitulado Flâmulas, em 1913. No ano seguinte, foi a vez de Na Terra Virgem. E em 1923, Coroa de Sonho, de onde selecionei para você o poema Eterna Tarde. A tarde vai morrer, calma como uma santa, num êxtase de luz infinito e divino. Há nas luzes do céu qualquer coisa que canta, com músicas de cor, a tristeza de um hino. Tudo em torno de nós se esbate e se quebranta. Em nossos corações, como um dobre de sino, e esperança agoniza. E a alma triste levanta suas trêmulas mãos para o altar do destino. Não é somente a tarde, a eterna moribunda, que vai morrer e espalha esta mágoa profunda no nosso olhar, nas nossas mãos, na nossa voz. É uma outra tarde, que nunca há de ser aurora, como a do céu será amanhã, que morre agora, triste, dentro de nós. Pertencente ao movimento simbolista, Alceu Vamose apresenta uma poética marcada pelo desencanto. O poeta é autor do soneto Duas Almas, considerado um dos mais belos produzidos em língua portuguesa. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra e sob este teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho, vivi sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra, ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua, hás de levar contigo uma saudade minha. Alceu Vamose morreu em 1923. Duas de suas obras foram publicadas postumamente: Poesias Completas, em 1925, e Poesia Completa, no ano de 1994. Fechamos nossa homenagem a esse notável poeta gaúcho com os versos de Idealizando a Morte. Morrer por uma tarde assim como esta tarde, fim de dia outonal, tristonho e doloroso, quando o lago adormece, o vento está a repouso e a lâmpada do sol no altar do céu não arde. Morrer ouvindo a voz da minha mãe e a tua, rezando a mesma prece ao pé do mesmo santo, vós ambas tendo o olhar estrelado de pranto e no rosto e nas mãos palidezes de lua. Morrer com a placidez de uma flor que se corte, com a mansidão de um sol que desce no horizonte, sentindo a unção do vosso beijo ungir minha fronte, beijo de noiva e mãe, irmanados na morte. E morrer, e levar com a vida que se trunca tudo que de doçura e amargor teve a vida, o sonho enfermo, a glória obscura, a fé perdida e o segredo de amor que eu não te disse nunca. Agora deixo você na companhia de Cristina Buarque de Holanda, interpretando Morte é Paz, composição de Paulo Vanzolini.
Sem saber o que o dia de amanhã nos traz, sem querer relembrar o que ficou pra trás, pode ser que a gente assim padeça mais, pode ser, mas que diferença faz, sem saber o que o dia de amanhã nos traz, sem querer relembrar o que ficou pra trás, pode ser.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.